Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Morte. O tema escolhido foi insuficiência mitral. Casos leves chegam a ser comum e não exigem tratamento. No entanto, é indispensável monitorar o paciente porque a condição pode evoluir para quadros graves. Nesses casos, o cardiologista deverá prescrever o tratamento adequado, a fim de evitar complicações como a fibrilação atrial e o edema pulmonar. Neste podcast, vou apresentar detalhes sobre os graus da doença, causas, diagnóstico e tratamento, além de explicar como otimizar laudos de exames cardiológicos com o suporte da telemedicina. Insuficiência mitral é uma falha no funcionamento da válvula mitral que permite o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio esquerdo. Chamada também de regurgitação mitral, a condição pode prejudicar a circulação sanguínea quando em estágios avançados. O mecanismo que leva à insuficiência mitral tem origem em anomalias anatômicas ou funcionais. Lembrando que o músculo cardíaco é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, e 4 válvulas, aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar. A válvula mitral fica entre o átrio e o ventrículo esquerdo para garantir que o sangue flua numa única direção, do átrio para o ventrículo. Quando há anormalidades em termos de formato, espessura ou tamanho, entre outros, essa estrutura acaba permitindo que o sangue retorne para o átrio esquerdo. A insuficiência mitral pode ser aguda ou crônica, descrevendo episódios isolados ou que permanecem por anos. Sua classificação conforme a gravidade inclui 3 níveis e costuma ter relação com a forma crônica. A forma leve ou insuficiência mitral discreta costuma ser diagnosticada durante consultas e exames de rotina. Ela é percebida a partir de sopros ouvidos com o estetoscópio no peito do paciente. Essa gradação não provoca sintomas nem representa risco ao paciente, dispensando qualquer abordagem terapêutica. Na insuficiência mitral moderada, já requer um monitoramento periódico e mais rigoroso para evitar complicações. Ela desencadeia sintomas difusos como fadiga e dificuldade para realizar atividade física. Contudo, não costuma interferir no dia a dia do paciente, que deve realizar exames como o ecocardiograma em intervalos anuais. No estágio mais grave, o mais preocupante da patologia, provoca sintomas que prejudicam a rotina do doente. Cansaço crônico após pequenos esforços, dispneia, tosse e inchaço nos membros inferiores são incômodos corriqueiros. É necessário tratamento para controlar esse quadro. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Falando um pouco mais dos sintomas. Geralmente, o grau leve não manifesta sintomas, enquanto o moderado desencadeia apenas sinais inespecíficos. Já a gradação severa tende a provocar incômodos como cansaço crônico que pode piorar com pequenos esforços físicos. Arritmias de padrão rápido, taquiarritmias. Palpitações. Membros inferiores inchados. Dispneia. Tosse constante. Antes de falar sobre as causas, acho importante explicar que a condição pode ser primária ou secundária. A forma primária descreve anomalias na própria válvula mitral, a exemplo de fendas congênitas e prolapso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o prolapso da válvula mitral é a anormalidade valvar mais comum no mundo, atingindo entre 5% a 10% da população. Infecções como a febre reumática e traumas que causem ferimentos na válvula mitral também podem desencadear a insuficiência mitral primária. Já a secundária surge em decorrência de problemas que afetam o ventrículo esquerdo, fazendo com que ele aumente e impeça o fechamento da válvula mitral. Infarto agudo do miocárdio e miocardite, inflamação, estão entre as causas desse tipo de insuficiência mitral. Mais raramente, o átrio esquerdo pode ser aumentado devido à fibrilação atrial, resultando também em insuficiência mitral. A conduta médica na suspeita de insuficiência mitral deve seguir parâmetros sugeridos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O documento descreve 4 etapas para investigação e tratamento da patologia. Avaliação clínica para verificar a existência de sintomas. Identificação de insuficiência mitral primária ou secundária. Análise da gravidade da patologia. Prescrição de terapia e monitoramento do paciente. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. O diagnóstico compreende as três primeiras etapas das diretrizes para a regurgitação mitral. A presença de sintomas na avaliação clínica indica estágio avançado, o que não quer dizer que pacientes assintomáticos dispensem tratamento. Nesses casos, o médico deve solicitar exames como teste ergométrico e ecocardiograma após esforço, a fim de verificar se há comprometimento funcional. Esses procedimentos também colaboram para diferenciar a insuficiência primária da secundária e avaliar sua gravidade. Não é necessário tratar doentes com grau leve de insuficiência mitral. Eles devem apenas ser monitorados para observar o progresso da patologia. Já as gradações moderada e severa pedem o uso de medicamentos para aliviar os sintomas, como vasodilatadores, diuréticos e antihipertensivos. A condição grave exige reparo ou substituição da válvula mitral para que o paciente recupere sua capacidade funcional. Geralmente, é indicada cirurgia invasiva, valvuloplastia, a fim de preservar a anatomia das estruturas. Raramente o cardiologista prescreve procedimentos minimamente invasivos como o cateterismo. O monitoramento, diagnóstico e tratamento da insuficiência mitral são feitos com o suporte de exames cardiológicos. As imagens e achados desses testes têm interpretação complexa, exigindo a análise de um cardiologista especializado na área de cada procedimento. É por isso que muitos resultados acabam demorando para sair, uma vez que os especialistas possuem uma série de atividades no dia a dia. Pensando nisso, a telemedicina Moche oferece apoio para a sua equipe, reforçando o time de cardiologistas e outros especialistas através do serviço de laudos online. Basta compartilhar os registros dos exames via plataforma para receber o laudo, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Caso sua clínica não tenha aparelhos como o eletrocardiógrafo, é possível obter esses dispositivos sem custo através do aluguel incomodato. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moche no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!